dúvida nenhuma, um susto enorme, né? O tipo da brincadeira de mau gosto que não se pode fazer num aeroporto, vai responder às consequências agora esse cidadão. A influenciadora Virgínia Fonseca lamentou o novo episódio de racismo que o jogador Vinícius Júnior foi alvo. Isso logo após marcar o gol da vitória do Real Madrid sobre o Benfica em Portugal pela Champions League. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
A empresária e comunicadora Virgínia Fonseca comentou nesta quarta-feira em entrevista à Jovem Pan mais um episódio de racismo envolvendo o namorado dela, o atacante Vini Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira. Foi na última terça-feira pela Liga dos Campeões em Portugal. Vini Júnior fez o gol da vitória do Real Madrid da Espanha sobre o Benfica de Portugal por 1 a 0. Um belo gol. Após esse gol, Vini Júnior começou a ser hostilizado por jogadores do Benfica e isso acabou repercutindo, ecoando na torcida portuguesa. Mais um episódio de racismo enfrentado pelo atacante brasileiro. Segundo Virgínia Fonseca, os dois conversaram sobre esse novo fato e disse que Vini Júnior não pretende desistir dessa luta contra o preconceito e contra o racismo no futebol internacional.
Cara, o Vini, ele é uma pessoa muito forte, ele é um homem muito forte, um homem de muita sabedoria. Então ele sabe lidar muito bem com isso. Ele tem a família dele do lado dele, as pessoas que amam ele. E enfim, foi um dia importante, a vitória foi com o gol dele, então teve esse episódio, mas ele é forte, ele vai passar por isso, como ele sempre passou.
Tá de saco cheio disso porque é na Espanha, é em Portugal.
Então, é como ele falou, a família dele, ele enfrenta isso há muito tempo. E fazer igual ele faz, é lutar contra, falar, porque tem que ser falado, isso não é normal e é isso.
A comunicadora e empresária Virgínia Fonseca desfilou nesse ano de 2026 como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, que ficou fora da disputa pelo título de 2026, que foi conquistado pela Unidos do Viradouro da cidade de Niterói. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora são 6 horas e 45 minutos. Está na hora do É da Sua Conta, sempre por volta de 6h45 aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Lê Lupe já está de volta aqui com a gente, depois dos festejos carnavalescos, e vai trazer aqui informações sobre conceitos de dívida boa e dívida ruim. O que seria uma dívida boa? Não consigo imaginar isso, meu caro Alê. Bem-vindo.
É complicado, né, Nonato? É lógico que ninguém quer se endividar. Olá para você e para toda a audiência aqui da Jovem Pan. Só que tem dívidas que podem ser, de certa forma, consideradas boas e outras nem tanto. Uma dívida ruim, por exemplo, é aquela que você faz por impulso, para comprar algo supérfluo, que não faz falta, pega o celular aí de madrugada e sai comprando, né? Já uma dívida que a gente está falando, tratando aqui como boa, é quando você toma um empréstimo para tirar um projeto do papel, por exemplo, uma reforma no seu imóvel que vai te trazer conforto, né? Vai valorizar o próprio imóvel, a compra de um equipamento ou um curso que você pode estar a fim de fazer para poder até gerar renda, tal. Existem diversas situações em que a tomada de um empréstimo permite que você realize seu projeto e nesse caso é que a gente chama de uma dívida boa, Nonato.
Tá certo. Agora, Alê, você falou aí reforma de casa e eu pensei aqui, a gente está passando uma onda de calor fortíssima no Brasil, né, em virtude do verão. E obviamente que nos grandes centros também, São Paulo, não tenha dúvidas disso. Digamos que eu encontre lá aquele ar-condicionado bonitão, potente, que você liga ali e realmente gela a casa inteira, entrega imediata, tudo certinho. Só que o pagamento também é imediato. E aí, como é que eu faço, Alê?
Potente, silencioso, né, Nonato? Aquele que a gente quer colocar no quarto. Enfim, olha, a sugestão é o empréstimo pessoal PicPay. No próprio app do banco, você faz a simulação, vê quantas vezes você vai precisar pagar o empréstimo, que pode ser em até 36 vezes. Aí você contrata de forma online, com total segurança, e o dinheiro cai na hora. E tem mais. O pagamento da primeira parcela pode sim até 90 dias, Nonato. E aí você faz aquela comparação, né? Bom, já que eu tenho aí, talvez poucas parcelas ou nenhuma parcela para comprar o seu ar-condicionado aí, é um bom momento de você observar essa condição do empréstimo pessoal do PicPay.
É isso, que é aquela dívida boa, mas que você faz de maneira consciente, pensada e que vai te auxiliar um pouco mais para frente. É da sua conta de hoje, vai ficando por aqui. Ale, obrigado, hein? Amanhã tem mais, meu caro.
Amanhã tem mais, Nonato. Tchau, tchau.
Tchau. 6:48, olha, acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no Carnaval do Rio, foi rebaixada. A queda causou grande repercussão entre os políticos da oposição. Quem tem os detalhes pra gente é o Matheus Dias.
A repercussão nas redes sociais foi imediata após o rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que apresentou enredo em homenagem ao presidente Lula no Carnaval do Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, publicou: "Quem ataca a família não merece aplauso." Em resposta, a mensagem exposta em um dos carros alegóricos, que apresentava uma referência à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Nicolas Ferreira disse que a escola foi rebaixada demonstrando como Lula está afundando o Brasil. Isso sim foi uma homenagem muito bem adequada. A senadora do PP, Tereza Cristina, publicou o trecho de uma matéria que noticia o rebaixamento da escola e ainda disse: "Em política é preciso trabalho sério, respeito ao eleitor e sorte. Sei não, mas parece que 2026 começou bem 13 para Lula. O samba atravessou, a escola caiu e as máscaras do PT vão cair também. Que a Justiça Eleitoral faça agora a sua parte." Marcel Van Hatten, deputado federal do Partido Novo, também aproveitou o momento para criticar a homenagem ao presidente.
"Foi absurdo, repugnante ver uma encenação daquele tipo no sambódromo no Rio de Janeiro."
Antes mesmo da apuração que determinou o rebaixamento, o desfile em homenagem ao PIN causando polêmica, bem gerando questionamentos na Justiça Eleitoral sobre suposta propaganda antecipada a favor do petista.
O deputado Kim Kataguiri, ligado ao partido Missão, vinculado ao MBL, afirmou diante do resultado que a legenda vai retomar a ação no Tribunal Superior Eleitoral contra a suposta propaganda antecipada.
"Agora a irregularidade está configurada. O desfile aconteceu, teve pré-campanha, teve hino do Lula, teve a participação de integrantes do governo. Tudo o que você precisa para ter uma campanha eleitoral antecipada aconteceu. Se o Lula não for punido, amanhã eu estou colocando um bloco na rua também falando para votar no Kim."
O deputado Marcel Van Hatten seguiu na mesma linha, dizendo que as denúncias ao TSE vão ser protocoladas até o dia da eleição.
"Nós vamos entrar com o pedido de impugnação de inelegibilidade, afinal de contas, ele cometeu o ilícito eleitoral gravíssimo, ele e o PT, pessoas que desfilaram lá, disseram que foram convidadas, inclusive, pelo próprio presidente."
Quem também se incomodou com o desfile foi parte da comunidade evangélica, devido a um dos carros alegóricos que tinha fantasias de pessoas vestidas de lata, com mensagens "Famílias em conserva", em um ataque ao conservadorismo, conotando a família tradicional brasileira. Também houve incômodo entre católicos. Sem citar o desfile da Acadêmicos de Niterói, a Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, disse que manifesta preocupação a respeito da utilização de símbolos da fé cristã e da instituição familiar em manifestações culturais, de maneira que compreendemos como ofensiva. A entidade defendeu que é preciso que tais manifestações respeitem convicções religiosas profundas e valores que estruturam a vida social e são invioláveis para as pessoas dessa cidade. E ainda disse que a fé continua ocupando um lugar essencial na vida social, viva, influente e fundamental na formação ética e moral da sociedade. Ataques ou desrespeito a ela atingem não apenas as instituições, mas também a consciência de milhões de cidadãos. Na visão da ala governista, a mensagem foi mal interpretada. E segundo a deputada federal do PT por São Paulo, Juliana Cardoso, por conta de fake news espalhadas por opositores. Ela frisou que dizer que a escola atacou evangélicos ou que fez propaganda ilegal é mentira, distorção e oportunismo político. A deputada ainda reforçou: "Respeitamos profundamente a comunidade evangélica. O que não é aceitável é usar a fé do povo como arma em disputa política. O Brasil precisa de verdade, precisa de responsabilidade e precisa derrotar as fake news que só servem para dividir o nosso povo.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, escolheu o vice para a chapa ao governo do estado. Você tem as informações agora com Rodrigo Viga.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que vai concorrer ao governo do estado esse ano, já escolheu quem será a sua vice nas eleições do mês de outubro. Trata-se da advogada Jane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Washington Reis foi secretário de transportes do governador Cláudio Castro até o ano passado, até haver uma colisão com o agora afastado presidente da Alerge, Rodrigo Bacelar, que à época estava interinamente, temporariamente, à frente do Palácio Guanabara. Jane Reis é vinculada a uma igreja, algo que Eduardo Paes considerava fundamental para sua candidatura ser bem-sucedida agora em 2026. E mais do que isso, ela tem vários projetos sociais, especificamente no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O irmão, Washington Reis, é o todo-poderoso MDB aqui no estado. Eduardo Paes já tinha definido que o vice seria um nome ligado a um partido de centro, embora o presidente Lula reivindicasse a presença de um petista na chapa de Eduardo Paes ao Palácio Guanabara. Mas Paes já havia sinalizado a Lula que essa não seria uma boa composição para a candidatura ao governo do estado agora no mês de outubro. Paes vai tentar pela terceira vez se eleger governador do estado do Rio de Janeiro. Nas outras duas vezes, não teve sucesso. Em 2018, inclusive, foi derrotado por uma verdadeira zebra, Wilson Witzel, que posteriormente, após ser eleito, foi cassado por desvios cometidos durante a pandemia de Covid-19. No Rio, Rodrigo Viga.
Na área internacional, com negociações sem muito avanço entre Estados Unidos e Irã, as próximas horas podem ser decisivas para o presidente americano Donald Trump determinar um novo ataque ao regime dos ayatolás. Quem tem os detalhes e informações para a gente desse assunto é o Paulo Edson.
A tensão cresce no Oriente Médio à medida que os Estados Unidos ampliam a presença militar na região, com o envio de mais caças e porta-aviões para o Golfo e bases próximas do Irã. Segundo a rede norte-americana CBS, o governo Donald Trump estaria pronto para realizar um possível ataque contra o território iraniano já no sábado. De acordo com a emissora, porém, o presidente americano ainda não teria tomado a decisão final sobre a operação. A informação veio horas após a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, alertar que seria muito sensato que Teherã chegasse a um acordo com Washington. Sem dar detalhes, no entanto, a porta-voz de Trump assegurou que os Estados Unidos têm muitos motivos e razões para atacar o Irã.
There's many reasons and arguments that one could make for a strike against against Iran.
A afirmação foi feita depois de o governo iraniano informar que estava traçando uma base para avançar nas negociações com Trump. Já o republicano pediu ao Reino Unido que não abra mão da soberania sobre o arquipélago de Chagos, no Oceano Índico. Ele alegou que uma base aérea no local pode ser necessária caso o Irã não aceite um acordo. Washington e Teherã concluíram nesta semana uma segunda rodada de negociações indiretas, mediada por Omã, em um contexto de intensificação do destacamento militar americano no Golfo. As duas partes informaram que vão prosseguir com as conversas, mas ressaltaram que estavam longe de aproximar as posições em temas como o programa nuclear iraniano.
6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em se pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Agora 7 em ponto e eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Evandro Cini e Beatriz Frenner já estão por aqui. Bom trabalho para vocês.
Valeu.
Tem muita informação ainda. Até
um abraço.
Valeu.
Horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia para você que está conosco nesta quinta-feira, ou melhor, pré-sexta-feira. Famosíssima pré-sexta. Finalmente, Evandro Cini chegou a olhar para
o horizonte. Começou a tocar uma música de violinos aqui na minha cabeça agora, que você falando pré-sexta, essa palavra mágica.
Positividade total.
Bom dia para você que nos acompanha. Que bom ter você por aqui. Prepare o seu cafezinho, seu pão de queijo, seu pãozinho na chapa, porque a gente tem 3 horas de informação pela frente.
É isso. E vamos começar com as principais notícias do dia. O presidente da CPMI, que apura desvios em benefícios do INSS, o Carlos Viana, antecipou o depoimento de Daniel Vorcaro para a próxima segunda e deve ocorrer então no dia 23 de fevereiro.
Estados Unidos estão prontos para realizar possível ataque ao Irã no fim de semana, mas Trump ainda não tomou a decisão, diz a imprensa americana.
Vamos também com os destaques ao vivo com a nossa equipe de reportagem. A gente começa com o David Diogo, que tem atualizações sobre o caso de racismo envolvendo o jogador Vini Júnior, David.
Exatamente, Beatriz. Os Ministérios do Esporte e da Igualdade Racial manifestaram apoio ao jogador Vini Júnior.
A gente tem também as informações de Brasília e os bastidores da política com o nosso Igor Damasceno. E o caso de hoje envolve Daniel Vorcaro. Fala aí, Igor.
Está confirmado o depoimento do banqueiro na CPMI do INSS. Ele vai responder a questionamentos sobre contratos suspensos no INSS na próxima segunda-feira.
Informação também no noticiário internacional. Luca Bassani, o nosso correspondente da Europa. Qual é o destaque para essa quinta-feira, Luca?
A autoridade iraniana disse que nenhum país pode privar o Estado iraniano de enriquecer urânio. Tudo isso em meio às negociações com os Estados Unidos aqui na Europa.
E em São Paulo, a Danúbia Braga traz o alerta de mais chuva forte nesta quinta-feira. Conta aí, Danúbia.
Exatamente. Defesa Civil do Estado de São Paulo fez esse alerta para temporal na tarde desta quinta-feira. Então não se engane com esse tempo bonito que faz durante o dia, mas à tarde a previsão é de chuva forte.
Ainda sobre o tempo, os destaques da previsão do tempo. Paula Nobre, o que esperar dessa quinta-feira?
Pois é, duas frentes frias vão atuar no Brasil hoje, Bia. Uma na região sul, outra na região sudeste. E esses sistemas vão manter a chuva forte no Brasil.
A gente tem também os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. O que você destaca nesta quinta-feira pós-carnaval, quarta-feira de cinzas, em que as pessoas agora têm de criar coragem, Alan Gani?
Com certeza. Bom dia, Evandro. Pela sexta vez consecutiva, o mercado financeiro reduz a projeção de inflação.
Olha só, a água já está fervendo, já passa o primeiro cafezinho. Vamos nessa.
A água fervendo para o cafezinho e também no noticiário em Brasília. O banqueiro Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, vai prestar depoimento na CPMI do INSS na próxima segunda. Igor Damasceno tem mais informações. Esse depoimento que chegou a ser remarcado, agora vai. Bom dia.
Agora sim, né, Beatriz? Bom dia a você, bom dia também ao Evandro e a todos que nos acompanham. Pois é, Daniel Vorcaro ir até Brasília, deve ir até o Congresso Nacional na próxima segunda-feira, dia 23 de fevereiro, para responder a questionamentos dos membros da CPMI do INSS. Inicialmente, esse depoimento estava marcado para 5 de fevereiro, mas o presidente da comissão, Carlos Viana, de 23 de fevereiro, justamente a última semana do mês. E esse depoimento de Daniel Vorcaro está cheio de muitas expectativas. Eu apurei ali no Congresso Nacional que muitos senadores querem ir até a comissão, até mesmo aqueles senadores e deputados que não são membros da CPMI do INSS querem estar presentes, justamente para fazerem perguntas em torno de Daniel Vorcaro. Ele é investigado por uma suposta fraude em relação ao Banco Master, mas a ida dele à CPMI do INSS é para responder questionamentos específicos de 250 mil contratos do Banco Master que foram suspensos pelo Instituto Nacional do Seguro Social justamente por falta de documentação. Isso está na esteira da fraude bilionária do INSS, o qual milhões de aposentados e pensionistas foram lesados com descontos automáticos, muitas vezes sem que eles soubessem. Então, inicialmente, as perguntas giram em torno desses contratos que foram suspensos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em relação a pessoas que tinham conta no Banco Master. Mas muitos parlamentares também querem questioná-lo em torno da investigação que está em curso sobre essa fraude no INSS. A gente sabe que há um inquérito aberto no STF com a relatoria agora de André Mendonça contra Daniel Vorcaro. Ele estaria ali por trás de um esquema para emissas carteiras de crédito na ordem de 17 bilhões de reais, as quais o banqueiro nega. Então, as perguntas inicialmente focam na questão da CPMI, no requerimento que foi aprovado, mas também outros parlamentares querem saber da situação desse inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, Carlos Viana chegou a ter um encontro com o antigo relator desse caso, ministro Dias Toffoli, pedindo para que ele não concedesse um habeas corpus a Daniel Vorcaro para que ele faltasse à CPMI. A comissão já está em sua reta final, já está chegando ao fim e, na avaliação de Carlos Viana, o depoimento de Daniel Vorcaro é considerado extremamente importante. À época, Dias Toffoli garantiu a data de 23 de fevereiro para, então, o comparecimento de Daniel Vorcaro. Não há expectativa de ausência do banqueiro, então os olhos todos estarão voltados para o Congresso Nacional na próxima segunda-feira. Ainda na próxima semana, a subcomissão que investiga o Master dentro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado também ouvi-lo, aí sim, em relação à fraude do Master e não sobre os contratos suspensos pelo INSS. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos. Voltamos.
Edição do Jornal da Manhã, a gente vai trazer também a análise dos nossos comentaristas sobre tudo que envolve o possível depoimento de Daniel Vocaro e as questões ou verdades que ele possa jogar no ventilador para que o caso seja ainda mais aprofundado. Eu quero falar de uma outra situação que chama bastante a atenção no noticiário nesta quinta-feira. Os Ministérios do Esporte e Igualdade Racial manifestaram apoio ao jogador Vini Júnior. Ele foi vítima de racismo durante uma partida contra o Benfica pela Liga dos Campeões na última terça-feira. Vamos então ver como que esses ministérios se manifestaram. David Diogo é que te conta pra gente agora. Bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Pois é, Cine. Mais um fato aí muito triste envolvendo racismo e futebol. Em nota conjunta, os ministérios brasileiros informaram que o governo acompanha de perto a apuração aberta pela UEFA, que é a União das Federações Europeias de Futebol, na expectativa de que sejam adotadas medidas firmes para responsabilizar os envolvidos e prevenir novos episódios. Na nota, tem um trecho em destaque. Abre aspas. É inaceitável que manifestações racistas ocorram em ambientes esportivos que devem ser espaços de respeito, convivência e promoção da igualdade racial. O racismo é uma violação de direitos humanos e um atentado aos princípios fundamentais do esporte. Racismo é crime. Fecha aspas, é o que diz a nota conjunta dos Ministérios do Esporte e da Igualdade Racial. O episódio ocorreu após aí o jogador marcar um gol contra a equipe portuguesa e comemorar na beira do campo, ali próxima a uma torcida organizada do Benfica. Houve ali uma confusão generalizada e o jogador brasileiro chegou a ser punido com um cartão amarelo. Após o jogo ser retomado, no entanto, Vini Júnior reclamou ao árbitro da partida de manifestações vindas da lateral do campo. O árbitro imediatamente acionou aí o protocolo antirracismo previsto pela UEFA e paralisou a partida. Mais tarde, a torcida do Benfica passou a xingar em coro o jogador brasileiro Vini Júnior, que também teve objetos arremessados ali em sua direção. Segundo a UEFA, um inspetor independente de ética e disciplina foi designado para conduzir a apuração sobre a denúncia feita do Vini Júnior. Beatriz.
Muito obrigada, David e Diogo, pelas informações. Mais um caso inaceitável de racismo. É inacreditável pensar que isso ainda acontece e de forma tão escancarada durante uma partida de futebol transmitida para o mundo todo. A gente traz essa notícia aqui justamente para esclarecer, mas também prestar apoio e cobrar uma solução diante dessa investigação. Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado reforçou a atenção para a previsão de chuvas fortes hoje. A Danúbia Braga vem ao vivo com as informações. Danúbia, tem sol forte nesse momento, bem cedo ainda, 7h10 da manhã, mas as nuvens vão tomando conta, é aquele tempo abafado e, mais uma vez, todo o estado em alerta, né? Bom dia.
Exatamente, Beatriz. Bom dia para você, bom dia a todos. Sol entre nuvens. Agora há pouco, né, na minha imagem, eu tinha um sol bem forte no rosto, mas tem muita nuvem já no céu, então agora conseguiu ali cobrir o sol, fez essa sombra. Tá muito quente, tá abafado já. E para hoje, a Defesa Civil, Tenente Maxwell de Souza, pediu para reforçar de todas as formas, porque hoje tem previsão de temporal à tarde. Isso por conta de uma passagem de uma frente fria em alto mar, com potencial de acumulados significativos na faixa leste do estado. Então, durante o dia fica bem abafado, e aí à tarde a gente tem esse potencial para temporal, rajadas de vento de forte intensidade, também a possibilidade de queda de granizo. A gente sabe que diversas cidades do nosso estado não têm ali uma estrutura, né, para uma quantidade muito volumosa de água num curto período de tempo, e aí a gente percebe então toda essa questão de enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, uma vez que o solo está muito encharcado, porque todos os dias à tarde tem chovido muito e a gente registrou 17 mortes. Essas enxurradas. Então, para essa quinta-feira, tem essa previsão de temporal
no período da tarde. Para sexta-feira, o tempo deve começar a melhorar. Não tem previsão, o alerta vai até hoje, vai até essa quinta-feira. Então, uma atenção redobrada na tarde dessa quinta. A Defesa Civil sempre fala a respeito da quantidade de água que pode arrastar uma pessoa. Apenas 15 centímetros numa enxurrada é capaz de arrastar uma pessoa, 30 centímetros um carro. Então, às vezes a gente olha e pensa que dá para atravessar, vai ser rapidinho, e não, você coloca a sua vida em risco. Então, numa situação de temporal, procure um lugar mais alto. Se você estiver, por exemplo, num ponto de ônibus, tente subir no banco, procurar um local em que você fique um pouco mais seguro. E se estiver num veículo, não tente enfrentar a água, porque a gente vê muitas cenas, né, em pessoas ali, motoristas, que acham que dá para o carro ir, e aí, na verdade, entra água no motor do veículo, o carro começa a ser arrastado e aquele desespero. Afinal de contas, 17 pessoas já perderam a vida, porque de certa forma tentaram enfrentar essa enxurrada, e a força da água é muito intensa. Então fica esse alerta por parte da Defesa Civil para todo o estado de São Paulo nessa tarde de quinta-feira. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia. É muito importante, né, essas recomendações. O carro, muitas vezes, fica dentro do veículo, causa essa ilusão de que a gente fica protegido da chuva. Mas com a enxurrada é muito pelo contrário. Pode ser um dos lugares mais perigosos, inclusive, onde a gente tem visto a ocorrência de mortes de pessoas que são arrastadas dentro dos veículos. A Paula Nobre chega ao vivo mais uma vez aqui no nosso estúdio para trazer os detalhes da previsão do tempo. Esse alerta, de novo, né, Paula, acaba sendo aí o protagonista da quinta-feira.
Exatamente. Bom dia, Bia.
Bom dia,
Alcine. Bom dia a você que nos acompanha também. Exatamente, tem alerta da Defesa Civil válido até hoje para boa parte do estado de São Paulo, por causa do avanço de uma frente fria. Mas essa frente fria que passou ontem pelo estado de São Paulo, ela não desempenhou um papel muito importante aqui para a capital paulista referente à chuva. Foi mais para a região metropolitana de São Paulo e algumas áreas do interior. Essa frente fria se encontra agora na altura do Rio de Janeiro. E aí o alerta de hoje mantido pela Defesa Civil, ele é mantido por quê? Pelo tempo abafado, pelo calor, pelas altas temperaturas, que aí tudo isso é combinação para que temporais possam acontecer no final do dia mais uma vez. Então, sim, hoje tem chance de chuva aqui na capital paulista entre a tarde e a noite. E aquela pancada de chuva de verão que a gente está acostumado. A gente vai dar uma olhadinha no nosso mapa de risco de hoje para a gente ver outras áreas do Brasil onde tem chance de chuva. E eu quero chamar atenção, primeiro, para a frente fria que atua na altura do Rio de Janeiro. E aí, olha só, Bia, é bem na altura do Rio de Janeiro.
Quase o estado todo, né?
Quase o estado todo, justamente onde está em alerta. Essa frente fria, chuva em Nova Iguaçu, pelo menos 100 milímetros. E muita atenção em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense. Áreas de Minas Gerais também, boa parte do território mineiro, incluindo a capital BH. A chance hoje é de chuva forte. Tem alerta do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, que eu vou trazer daqui a pouco, inclusive, mostrando exatamente as áreas onde essa chuva vai cair. Boa parte de Goiás, Distrito Federal também. Agora, uma outra frente fria, Bia, atua também no Brasil. Essa na região sul do país, em áreas oeste gaúcho.
O Rio Grande do Sul está todo colorido, né?
Todo
alerta,
colorido.
Tem seco, tem atenção, tem perigo.
Exatamente. É essa chuva retornando ao estado gaúcho depois de dias de tempo firme, muito sol e muito calor. Essa chuva pega principalmente região das Missões, região central ali do Rio Grande do Sul mesmo, praticamente todo o estado, incluindo a capital Porto Alegre. Muita atenção. Áreas aqui da região norte do Brasil, atenção ao Amazonas, e no nordeste do país, a chuva começa a diminuir lentamente, muita chuva ainda no Maranhão e também no Piauí. Vamos ao nosso mapa de chuva, ver outras áreas do Brasil onde o tempo ficar firme ou não. Santa Catarina, o tempo pode ficar firme, tá? Em algumas áreas de... E bem um pedacinho aqui do Espírito da Bahia. As demais áreas do Brasil é chuva no centro-oeste, chuva no sudeste, chuva na maior parte da região sul do Brasil. Muita atenção. Temos as nossas temperaturas que vão ficar elevadas, com 28 graus de máxima na capital paulista e 34 graus em Cuiabá. Região centro-oeste, aos poucos, vai tendo o retorno do calor novamente. As temperaturas bem elevadas por lá, Bia. 31 graus em Campo Grande, até 28 graus para você que está em Manaus. Um detalhe, vai chover muito com essa frente fria na região sul do Brasil, mas a máxima em Porto Alegre segue elevada.
É isso que preocupa sempre, né? A gente
Exatamente.
Fala da combinação. Chuva forte com temperatura elevada.
Isso, 31 graus por lá hoje.
Paula Nobre, reforçando então, em caso de chuva forte, qual que é a melhor solução para abrigo?
para se abrigar, para fugir da enxurrada. É realmente entrar dentro ali, se você está na rua de uma loja, de um imóvel, buscar se abrigar dessa maneira.
Se não tiver nenhum compromisso, é importante se manter em casa, se manter em lugar seguro.
Evitar sair
de casa, numa chance de chuva mais forte. Lugares fechados, né? Começou a chover, lugares fechados, vai ali para um lugar mais coberto. Não ficar dentro do carro, né? Não chegar aí para uma enxurrada, que a gente sabe que é
complicado.
Não achar
que dá para passar, né?
Exatamente, não tentar fazer o corajoso, né? Se atravessar ali uma via, não é fácil.
Perfeito.
Quando a água sobe.
Recomendação, então, número 1, não ficar próximo aí de locais onde comumente já são registrados pontos de alagamento também. Muito obrigada, Paula, até daqui a pouco.
Obrigada, Bia, tchau.
Pessoal, eu quero trazer uma informação importante agora nesta manhã de quinta-feira. Há pouco, a rede de notícias britânica deu a informação de que o príncipe Andrew foi preso por suspeita de conduta imprópria em cargo público. A gente vai trazer as informações com o nosso Luca Bassani, que atualiza agora. Príncipe Andrew, que está também no meio das investigações envolvendo os papéis ali, os documentos de Jeffrey Epstein. Conta pra gente, hein, Luca Bassani, o que se tem de informação sobre essa atuação da polícia e sobre a possível prisão, então, essa prisão agora, que é divulgada pela imprensa inglesa, pela imprensa britânica, sobre o príncipe Andrew, que é irmão do rei Charles III. Bom dia.
Exatamente, Evandro. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Breaking news acabou de sair pela rede britânica BBC a confirmação de que o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor foi preso na sua residência em Norfolk, no sudeste da Inglaterra durante esta manhã. Ele que tem 66 anos e já foi alguém muito importante dentro do círculo mais próximo da realeza, perdeu o seu título de príncipe, irmão, o rei, durante os últimos anos, após várias evidências. Jeffrey Epstein, o antigo financista norte-americano envolvido, condenado por vários crimes sexuais ao longo dos anos 90 e anos 2000. De acordo com as investigações preliminares, ele teve uma conduta imprópria enquanto exercia um cargo público, enquanto membro da família real, e, portanto, foi preso. Além disso, a BBC também confirma que as suas residências em Berkshire e Norfolk, esses dois endereços, estão passando sobre um escrutínio da polícia, passando por uma espécie de checagem de documentos, procurando outras provas que podem estar ocultadas nessas localidades. Óbvio que isso chega como uma enorme bomba para o governo britânico, não só a família real, que já tem passado por um momento de muita fragilidade depois da divulgação desses papéis, mas também o governo civil. Afinal, o Keir Starmer, o próprio primeiro-ministro do Reino Unido, tem muita pressão para renunciar depois que o embaixador que foi nomeado por ele também se mostrou envolvido com Jeffrey Epstein. Tudo isso pode ser uma enorme bola de neve que abalará o coração do poder dentro do Reino Unido. As informações, por enquanto, são preliminares. Óbvio que a gente vai ficar de olho e voltaremos ao longo desta edição do Jornal da Manhã com novas atualizações sobre a prisão de um membro da família real. Algo extremamente raro de acontecer em qualquer lugar do mundo, principalmente no Reino Unido.
Exatamente, Luca Bassani. Vamos estender aqui a conversa sobre essa, uma das principais informações do dia. Como a gente lembra, o príncipe que foi mencionado, que inclusive teria cedido documentos sigilosos da realeza britânica a Jeffrey Epstein, também outros casos que vão se desdobrando em torno dessa investigação de crime sexual. Já é possível mensurar nesse momento, com essa prisão, com essa grande operação que foi desencadeada na Inglaterra, qual que é o impacto sobre a família real especificamente, Luca?
Olha, Bia, algo importante de se mencionar é que o rei Charles III agiu rápido. Logo que essas evidências chegaram à luz da opinião pública que seu irmão estaria envolvido de forma bastante profunda com o caso de Jeffrey Epstein, ele logo retirou o título de nobreza do seu irmão e o afastou de todas as funções públicas. Então, foi uma espécie de decisão sábia na visão de muitos britânicos naquele momento. Todavia, nós sabemos que caso ele eventualmente traga novas informações nessas investigações policiais ou até mesmo traga outras pessoas envolvidas neste caso, isso pode abalar mais para frente a família real. A grande pergunta é se o governo vai resistir, porque, como falei, não é só o chefe de Estado, né, no caso o monarca e a sua família envolvido, mas também o chefe de governo, Keir Starmer, que tem membros do seu governo que estariam ligados no passado com Jeffrey Epstein. E foi pressão de outras para o Partido Trabalhista para renunciar e abrir a chance para uma nova liderança. Ainda é difícil de mensurar todo o impacto que isso pode causar, mas evidentemente que é uma história que tem chocado todo mundo, essas fotos com meninas menores de idade, um esquema de aliciamento de menores e de estupros e outros abusos sexuais em uma ilha privada, realmente algo absurdo e que mostra grandes figuras importantes do mundo político, do mundo empresarial e até mesmo da realeza, não só britânica, mas norueguesa, belga, envolvidas com isso. Todavia, as informações ainda são preliminares, como sempre a gente vai ficar acompanhando. Provavelmente o próprio primeiro-ministro deva fazer algum tipo de discurso hoje mediante essas informações que acabam de acontecer. O príncipe Andrew, que nega todo esse envolvimento, nega qualquer tipo de má conduta, mas que, de acordo com os milhões de documentos que foram divulgados, fotos, e-mails, tweets, entre outras importantes informações, acaba se tornando difícil contrariar as provas, né? Algo que tem sido analisado de forma bastante detalhada por juristas e por pessoas do meio político aqui na Europa. Realmente uma bomba que chega em Londres nesta manhã.
Luca Bassani, para você que nos acompanha ao vivo aqui nessa edição do Jornal da Manhã, nós estamos então repercutindo aqui a prisão do príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, que é irmão do rei Charles III. Segundo a rede britânica BBC, ele foi preso nesta manhã por suposta má conduta em cargo público, naquele caso envolvendo todos os documentos e as investigações que mostram a atuação de poderosos ligados a Adin. E é por isso que nós estamos aqui também, além do nosso Luca Bassani, que traz todas as informações diretamente lá da Europa, temos Nelson Kobayashi e também Lucas Berreiros, nossos comentaristas. E Nelson, agora a gente consegue entender por que que as autoridades são tanto esse caso, por que que Donald Trump também foi muito pressionado pela sua própria base para, dentro do seu escopo eleitoral, trazer esses dados à tona, permitir que essas investigações pudessem avançar. Foi quase que uma proposta de campanha ali para ele ter um apoio massivo dentro do próprio partido e as consequências começam a aparecer. Gente muito poderosa que é presa nesse momento por suposta ligação com esse caso, que é um dos mais violentos e emblemáticos que a gente já acompanhou aqui no mundo. Bom dia, Nelsinho.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Bom dia ao Luca, ao Merreiro, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. E, de fato, né, esse caso foi segurado por muito tempo porque envolve o interesse de muitos poderosos. Se aqui no Brasil a gente está vendo um caso do Banco Master que pode abalar a República, esse caso, especificamente do Jeffrey Epstein, ele pode abalar as relações mundiais, globais. Já está chegando na família real com evidências. As fotos que aparecem do príncipe Andrew são só ali o tempero. Ele é ao lado de pessoas, de meninas, acusações sérias de violações sexuais contra menores de idade na época e que agora envolvem também a própria soberania do Estado, do Reino Unido, aliás, e da família real e das informações sigilosas que teriam sido compartilhadas. Então, não são só problemas de imoralidade sexual, que já são gravíssimas porque envolvem menores, são fatos criminosos, mas há também informações sigilosas que devem revelar alguma fragilidade da segurança do Reino Unido. Esse é um de muitos outros que ainda podem vir a responder por problemas relacionados a esses milhões de dados que agora estão sob investigação. O caso chega na família real, isso é muito sério, ter repercussão na União Europeia e também no Parlamento Britânico e com novos capítulos a acompanhar a partir desta prisão que acontece neste momento.
E conectando, né, com as investigações envolvendo Jeffrey Epstein, em muitos momentos a gente viu ali o questionamento se o magnata norte-americano mantinha ou não uma espécie de rede que alimentava esse crime e que fornecia, infelizmente, meninas menores de idade para outros poderosos. Isso em vários momentos foi questionado. E agora parece desdobrar para trazer isso mais próximo de uma realidade dentro dessa investigação. Lucas Merreiro, eu gostaria que você explicasse também para a nossa audiência, quem nos assiste, quem nos escuta, o impacto da prisão de alguém, de um componente da família, no, da nobreza britânica, porque a gente não está falando de uma prisão de um simples envolvido, a gente está falando dos poderosos de fato nessa situação. Bom dia.
Pois é, né, Beatriz? Estamos falando de um príncipe, né? Primeiramente, bom dia aí a todo mundo, ao Nelson, ao Luca, a você, Bia, ao Evandro e, claro, principalmente a todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Um bom dia a todos. Esse caso do Jeffrey Epstein é uma das coisas mais escandalosas que eu já tive o desprazer de ver, né? Tem muitos documentários sobre, muitas matérias, a gente vê que o nível do escândalo era realmente gigantesco. O Jeffrey Epstein, ele era dono de uma ilha em que ele utilizava como base para o esquema de pirâmide que ele tinha. Era um esquema de pirâmide de rede de pedofilia. Então, ele recrutava meninas menores de idade, que muitas vezes eram responsáveis por recrutar outras meninas menores de idade para essa rede deles, onde ele as fornecia, né? Fornecia essas garotas para pessoas muito poderosas, e a gente vai vendo cada vez mais o quão poderosos eram esses indivíduos que estavam envolvidos nesse escândalo. Esse envolvimento, e agora falar suposto, a gente pode falar que esse envolvimento do príncipe Andrew com o escândalo da ilha do Jeffrey Epstein não é de hoje. Na verdade, alguns anos atrás, foi divulgada uma foto muito esquisita dele com uma menina que à época tinha 16 ou 17 anos, né? E era uma menina muito voraz, que falava muito sobre esse caso, né? Foi uma das principais denunciantes do caso do Jeffrey Epstein. Inclusive, ela faleceu recentemente, né? Se suicidou, infelizmente, muito por conta dos traumas que ela passou nessa ilha. E vejam só, em 2019, o príncipe Andrew deu uma entrevista para a BBC, uma entrevista completamente constrangedora, onde ele não conseguia responder uma pergunta sequer da jornalista da BBC. Eu recomendo que nossa audiência procure depois para assistir aí, porque é muito interessante ver como desde aquela época já era muito difícil ele se explicar, ele já estava muito encalacrado com toda a situação. Então passa todo esse período, né, as pessoas cobrando justiça, esperando que justiça seja feita, muito céticos, né, porque não acreditavam que essas investigações pudessem de fato punir uma pessoa tão envolvida, tão próxima da família real. Mas o recado foi dado à sociedade, finalmente, né, para variar um pouco, a sociedade poderá ficar um pouco mais tranquila, sabendo que mesmo os mais poderosos podem sim ser responsabilizados. Agora, a divulgação da lista do Jeffrey Epstein, né, de todos aqueles documentos, e-mails, todo o Epstein Files, como chamam, né, que o Trump tinha prometido durante a sua campanha que ele iria divulgar, que ele iria tornar público, e aí cumpriu essa promessa, envolve muito mais pessoas. E a gente espera que essas outras pessoas também sejam responsabilizadas.
Olha, lembrando que a qualquer momento durante a programação e o Jornal da Manhã, a gente volta a atualizar as informações sobre a prisão, portanto, do ex-príncipe da Inglaterra, Andrew, detido em uma operação secreta, inclusive, dos agentes da segurança inglesa, e que pode ter envolvimento com má conduta em cargo público relacionada aos arquivos de Jeffrey Epstein. A Secretaria de Segurança Pública, voltando aqui para o Brasil, divulgou um balanço dos presos durante as operações de carnaval em São Paulo. David de Tarso tem todas as informações. Agora, David, é aquele relatório que você traz, né, eu imagino, com as informações dos presos, dos materiais apreendidos. A polícia considerou o balanço dessa operação positiva? Bom dia.
Considerou sim, viu, Bia? Muito bom dia a você, ao Evandro e a todos que nos acompanham. Bom, em relação a esse episódio, né, do carnaval, foram 50 pessoas detidas, presas, somente foragidos da justiça por meio do sistema de monitoramento das câmeras, as câmeras inteligentes, são mais de 100 mil em todo o estado de São Paulo, do Muralha Paulista, capturou durante o carnaval 8 pessoas. Eles eram procurados pela justiça, foram identificados, alguns deles também abordados e dessa forma foram presos. 70 aparelhos celulares foram recuperados. E por que é importante toda essa tecnologia com o uso de drones, essas câmeras inteligentes durante o carnaval? Eu conversei com o capitão Leonardo Simões e ele falou que muito, até mesmo a narrativa antiga, né, de que a polícia prende mal, por isso que a justiça solta. Então, para quebrar justamente essa narrativa de por um ministro, ou então um ministro, eles estão gerando essa materialidade para que consigam provas e dessa forma manter esses criminosos na prisão. Vamos acompanhar o trecho da fala.
Muitas vezes a gente faz uma prisão ali, o policial que está no bloco, que está ali no carnaval, faz a prisão, e se não tem uma imagem, fica só o relato escrito do policial. Nesses casos do nosso monitoramento, as imagens ficam gravadas, então existe ali uma materialidade, a gente consegue monitorar a ação do criminoso desde o momento do cometimento do crime, a tentativa muitas vezes dele sair do bloco com o celular e também consegue monitorar até a prisão do policial para fins de fiscalização do poder público mesmo.
Bom, exatamente isso. Em relação ao pré-carnaval, porque os dados ainda estão sendo tabulados, completos, mas a quantidade de prisões é essa, né, de 50 pessoas presas e 70 aparelhos celulares recuperados somente na capital paulista, mas em São Paulo, na maior cidade do país, no pré-carnaval houve uma redução de 26%, pouco mais de 26%, em relação aos furtos e roubos. Por isso, a polícia considera positiva a ação. A gente mostrou policiais disfarçados, fantasiados em meus foliões, ações essas que continuam nesse pós-carnaval, porque tem bloquinhos previstos já para esta sexta-feira, amanhã. A gente segue acompanhando todos os detalhes e daqui a pouco também vou trazer informações sobre as facções criminosas, de que forma que elas estão se articulando.
Valeu, David. Os analistas de mercado cortaram a projeção para a inflação pela sexta semana seguida. Alan Gani, conta pra gente o que o mercado está estimando.
Pois é, Evandro, a sexta semana de queda do IPCA, que é o índice de inflação oficial do país, passou da semana anterior de 3,97% agora para 3,95%. Então essa trajetória descendente é muito importante para a redução da taxa de juros. O Banco Central já contratou essa redução, resta a dúvida se ele vai dar um corte de 0,25 pontos percentuais ou meio ponto percentual. Sim. Minha aposta, como a trajetória das expectativas de inflação se encontra descendente, portanto, o Banco Central deverá dar um corte maior de meio ponto percentual. O PIB deverá crescer 1,80% de acordo com as projeções do mercado financeiro e a Selic encerrar o ano em 12,25%. Lembrando que a Selic hoje está em 15%, ainda é um patamar bem elevado. E o dólar aí que foi feito para humilhar os economistas, as previsões de dólar, que é muito difícil de acertar, 5,50 no final do ano.
Por que estão muito difíceis
de acertar? Ah, porque o dólar ele é sujeito a uma série de variáveis, Evandro. Então, é o fluxo, né, que entra de dólares no país, oferta e demanda, diferencial de taxas de juros e as próprias expectativas macroeconômicas que são afetadas por geopolítica, por política, enfim, é um combo de variáveis, então é praticamente impossível a gente dizer para onde que vai o dólar, sem contar que tem eleição este ano. E o dólar fica muito sujeito ao cenário eleitoral.
A gente está vendo aqui, então, dólar a R$ 5,50, o IPCA, né, que é o índice utilizado para se medir a inflação, 3,95%, a taxa Selic em 12,25% e o PIB 1,80%. Normalmente essa estimativa fica abaixo do que se confirma em torno de PIB. Você entende dessa maneira também, Alan Gani?
Também, Evandro. Nos últimos anos, o foco sempre tem errado para menos, né? Quando sai o dado efetivo, acaba sendo maior. Então a gente viu esse movimento desde 2022, né? Aquelas previsões menores de PIB a 1%, aí o país cresce 3%. Em 2023, 2024 e 2025 se repetiu este fenômeno. Vamos ver se em 2026 também o crescimento será maior. É possível porque o governo tem dado uma série de estímulos, justamente porque é um ano eleitoral. E aí talvez esse PIB fique acima de 2%.
Começamos bem, meu amigo.
Muito bem.
Vamos lá. Até já.
Até.
Autoridades brasileiras estão buscando obras de arte, imóveis de luxo e também outros ativos na Flórida que sejam ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e ao Banco Master. É uma tentativa de recuperar fundos depois, né, do que pode ser a maior fraude bancária da história do país. Na retomada dos trabalhos legislativos, depois do carnaval, os presidentes da voltam a conviver com a pressão pela abertura de várias comissões parlamentares de inquérito, entre elas a do caso do Banco Master. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, prestará depoimento na CPMI do INSS na próxima segunda-feira. A gente vê aqui vários movimentos acontecendo simultaneamente. A polícia fazendo essa busca, essa procura de fato por bens a fim de bloquear e ter recursos para dispor as pessoas, aos clientes que foram afetados, mas também o lado político, né? O caldo todo que está entornando em Brasília diante disso. Os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, são bastante resistentes, Kobayashi, à abertura de uma CPI ou de uma CPMI. Mas ainda assim, quem faz parte das comissões processantes já em andamento está dando um jeito de colocar o Vorcaro na agenda na próxima segunda para falar exclusivamente do INSS.
A pergunta é, por que será? Por que que há resistência de se instalar uma CPI na Câmara ou uma CPI no Senado, se há assinaturas suficientes, se há interesse público, se há interesse parlamentar de que isso seja investigado também no Parlamento? É claro que a gente sabe que os interesses dos parlamentares não são especificamente a respeito da solução do caso. São, claro, visando a exposição e o ano eleitoral. Mas é um direito. É direito do parlamentar e dos parlamentares em bloco, em coletivo, de requererem a instalação das CPIs que entenderem por direito. E nesse caso há tantos pedidos na Câmara quanto no Senado que estão enfrentando as resistências. Por isso que eu acredito mesmo é que o caminho mais fácil para os parlamentares será a instalação de uma CPMI, que não depende do presidente da Câmara ou do Senado, depende exclusivamente da agenda de uma primeira reunião do Congresso conjuntamente. E aí, nesse caso, em relações que estão acontecendo para procurar os bens do que pode ter sobrado dessa fraude toda, é importante deixar claro que quando o Banco Central ele liquida o Banco Master, ele já nomeia um liquidante, uma empresa responsável por procurar e administrar essa que agora passa a ser uma massa falida, né? E geralmente são empresas com credibilidade, com histórico, com a lisura que se espera para essa função. E no caso do Banco Master já há esta empresa que faz, às vezes, de procurar os bens principalmente no exterior. Fraudes, o caminho do direito, relatórios que são praticados e nesse caso, desde o primeiro momento, isso é muito bom. Então, acredito que sim, alcançarão algum tipo de valor, mas muito dificilmente a integralidade, os bilhões e bilhões que foram aí fraudados dos seus clientes e em certa parcela também do patrimônio público em relação à venda que foi feita ao BRB.
Ô Lucas Merreiro, eu penso que Daniel Vorcaro tem como principal ativo o silêncio. Quanto vai custar esse silêncio nessa CPMI, hein?
Evandro, eu sempre concordo quando você fala isso, porque de fato, né, o silêncio dele é muito valioso. Uma eventual delação, ou enfim, um eventual depoimento do Daniel Vorcaro tem a capacidade de representar um problema muito grande, um problema que abale toda a estrutura da República Federativa do Brasil. Afinal, são muitas e muitas perguntas que ainda têm que ser respondidas. Por exemplo, por que a esposa do Alexandre de Moraes supostamente tinha aquele contrato de 129 milhões de reais? Quais eram as relações do Daniel Vorcaro com o Ciro Nogueira, né? Por que o Ciro Nogueira articulou para aquela PEC que aumentaria o FGC de 200 mil para 1 milhão de reais por CPF? Ou enfim, por que ele tivesse uma CPI do Banco Master? Por que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, apoiou publicamente a compra do Master pelo BRB? Quais são as ligações do pessoal do Banco Master com o governo Lula? Por que o Lula teria se encontrado com o Daniel Vorcaro fora da agenda presidencial? Por que o Roberto Campos Neto, né? Por que o Banco Central, melhor dizendo, mas sob a gestão do Roberto Campos Neto, autorizou a operação do Credit Sexta pelo Banco Master, mesmo que naquela época o Daniel Vorcaro já respondesse a tantos processos por fraudes, inclusive já tinha um mandado de prisão expedido, né? Então, são muitas questões que vão ser levantadas aí. A gente espera que dessa vez, né? Vamos ver se vai ser diferente, né? Se dessa vez uma CPI ou uma CPMI que seja, não exista simplesmente como um palanque teatral para aqueles políticos mostrarem para o seu público, né, lacrarem nas redes sociais, como dizem por aí, né, mas que de fato ajude a atingir a verdade. É claro que uma delação do Daniel Vorcaro seria muito mais efetiva, né, garantiria que ele entregasse mais pessoas, porque numa CPI ele pode eventualmente se calar, utilizar do direito ao silêncio, né, quando alguma pergunta, ou melhor, quando a resposta a alguma pergunta, puder incriminá-lo. Ele tem esse direito constitucional.
Exatamente, que não nos falte esperanças, né, para acreditar que uma CPI ou uma CPMI pode trazer algum tipo de resultado. A gente já viu aqui no Brasil briga, recorte para rede social e até senador fazendo foto com celebridade convocada para prestar esclarecimentos. Nessa do caso do INSS, em que Daniel Vorcaro deve prestar depoimento na próxima segunda-feira, Kobayashi, a expectativa é de que, mesmo o silêncio dele sendo um ativo muito precioso, ele fale. A defesa diz que não vai entrar com aquele pedido de habeas corpus no STF para ele ter o direito ali de permanecer em total silêncio. Então, pode abrir o bico. A questão é até que ponto essas informações vão, de fato, contribuir ou os demais envolvidos, né?
A gente tem um detalhe